Feira, dia 25 de novembro de 2020. Para darmos início à presente sessão, solicito o vereador João da Luz que faça a aferição do quórum.
Vereador Lisier Borges, vereadora Thaís, vereador João Feitosa, vereador Pastor Elias, vereadora professora Geli, vereador Valdete, vereador Wederson, vereador Leandro Ribeiro, vereador João da Luz, vereador Jean Carlos. Quórum aferido, presidente. Olha lá o vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador João da Luz. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Valdete Fernandes que faça a leitura do texto bíblico.
Como são grandes e admiráveis vossas obras, ó Senhor, vosso Deus onipotente. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançarão-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e a nação sua justiça recordou o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria na presença do Senhor. Pois ele vem julgar a terra inteira, julgarás o universo e a justiça e as nações com iniquidade. Salmos 97. Equidade.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Registrando a presença em plenário da vereadora professora Geli, também vereador Lélio Alvarenga. Vamos dar início... Não, antes de dar início ao pequeno expediente, vamos fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões. Com a palavra, vereador Wederson Lopes.
Síntese da ata da 80ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, aos 24 dias do mês de novembro de 2020... Às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sem sessão ordinária, sob a presença do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Wederson Lopes, Luiz Lacerda, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes e, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese ata anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto encaminhado às comissões, projeto de lei complementar 130 de 2020, de autoria da mesa diretora, que modifica o anexo 2 da lei complementar 247/2011 e acrescenta o artigo 31A e acrescenta 62A, não houve inscritos para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias, Domingos Paula, Lélio Alvarenga, e na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei complementar 122 de 2020, de autoria do prefeito municipal, que instituiu o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, COMPOD, e o Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas, FUNPOD, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 102 de 2018, de autoria do vereador pastor Vilmar Silvestre, dispõe sobre a concessão do título de titularidade pública à União Estadual dos Estudantes Goianos. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 128/2020. De autoria do vereador Wederson Lopes, que concede o título cidadão anapolino ao senhor Vicente Bicu da Rocha, determina outras providências. Aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 125/2020, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada a emenda do projeto original. Projeto de lei ordinária 127/2020, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a estrutura organizacional, administrativa e o regulamento do pessoal do Poder Legislativo Municipal de Anápolis e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foram apresentadas e votadas emendas ao projeto original por votação de moção de apelo, indicação e de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem dos vereadores Pastor Elias Ferreira, Jean Carlos e Lélio Alvarenga. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Pastor Elias Ferreira e Lélio Alvarenga. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão, convocou outra para o dia 25 de novembro, em horário regimental. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Registrando a presença em plenário do vereador Domingos Paula e vereador Teles Júnior. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Registrando a presença em plenário do nosso companheiro, amigo Tony Marizu, jornalista, radialista, desportista, grande amigo. Seja bem-vindo, Tony, companheiro de longas datas, de viagens incansáveis, né, junto com a nossa querida e gloriosa Associação Atlética Anapolina. Cumprimentando o sargento Patrick, do 4º Batalhão da Polícia Militar, seja bem-vindo. Também soldado Reis, da Companhia Especializada, leve o nosso abraço ao Coronel Paulo Roberto, ao Major Leonardo, e parabéns pelo excelente serviço prestado aqui em nosso município. Os nossos índices de criminalidade são os melhores do estado de Goiás, a nossa baixa no índice de criminalidade. Isso é notório. Para dar início ao pequeno expediente, já convido o primeiro orador, vereador João da Luz, que irá fazer uso da palavra por até 5 minutos.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar a mesa diretora, a pessoa do pastor Elias. Cumprimentar também todos os nobres vereadores aqui presentes. Cumprimentar as pessoas presentes no plenário, os internautas pelas redes sociais, os ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanha nessa sessão plenária. A Câmara de Vereadores, todos os vereadores aprovaram moção de aplauso para o sargento Patrick, sargento Patrick Leonardo e também para o Sérgio Reis. É o terceiro sargento Patrick e o soldado Sérgio Reis. E também para o nosso amigo Célio Santana Martins, soldado Célio Santana Martins. Foram duas abordagens e o sargento Patrick, em todas as missões que está sendo designada para ele, ele tem recebido uma iluminação de Deus, né? Está sendo iluminado porque está alcançando o objetivo e conseguindo proteger a nossa sociedade anapolina. Então, tem uma moção aqui que foi apresentada em duas mãos, comigo e com o vereador Teles. Nós temos uma primeira moção aqui, eu quero fazer uma leitura rápida aqui, para honrar esses homens valorosos aí que nos defendem no dia a dia da Polícia Militar. Essa moção de aplauso tem por finalidade parabenizar e reconhecer o desempenho dos referidos policiais pela iniciativa e dedicação ao serviço policial, quando não mediram esforços no sentido de efetuarem a prisão de um indivíduo que se passava por empresário através do nome falso e CNPJ de empresa e cadastro no SINE, no Sistema Nacional de Empregos, com a finalidade de atrair mulheres para falsas ofertas de vagas de emprego. E que durante essas entrevistas, esse indivíduo estrupava essas mulheres. Após o conhecimento desse fato, os policiais citados empreenderam diligências direcionadas ao caso e realizaram um cerco em cima do indivíduo. Tarefa essa que logrou êxito, haja vista que o indivíduo foi preso e conduzido à APP, até a Central de Flagrantes de Anápolis, onde foram tomadas as providências cabíveis ao caso, gerando a conclusão do inquérito policial instaurado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Anápolis, com representação e decretação de prisão preventiva em desfavor do indivíduo por crime de tentativa de estupro de uma das vítimas. Essa aqui foi uma diligência. A outra diligência foi a prisão de traficantes, onde foi apreendido 10 quilos de drogas. E essa diligência foi uma diligência que aconteceu recentemente. E nós temos aqui a participação do vereador Teles, que está homenageando e aplaudindo os serviços eficientes que têm sido empreendidos pelo sargento Patrick, pelo Célio, pelo soldado Célio e pelo soldado Sérgio. E hoje nós estamos aqui para poder entregar essa moção de aplausos e reconhecer, dar a honra e reconhecer esse trabalho importante que vocês estão fazendo na nossa cidade. Parabéns, sargento Patrick, parabéns, soldado Célio, parabéns, soldado Sérgio. Vamos encaminhar a entrega de moção, meu presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Quero convidar os homenageados aqui à frente, soldado Reis e o sargento Patrick, também registrar a presença do sargento Nonato. Desculpa pelo lapso do nosso cerimonial, tá? Seja bem-vindo aqui à nossa Casa de Leis. Também registrando a presença do cantor gospel Dinamite Barros. Seja bem-vindo ao Legislativo Anapolino. Convido aos pares que queiram participar deste momento solene para fazermos a entrega das homenagens, suspendendo a sessão por até 3 minutos. Convidando também o sargento Nonato para vir aqui à frente, participar desse momento. Sargento Nivaldo, por gentileza.
A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa dos vereadores João da Luz e Teles Júnior ao terceiro sargento da PM, Patrick Leonardo Gomes, em reconhecimento ao êxito em operação que culminou com a prisão de indivíduo que se passava por empresário, com a finalidade de atrair mulheres para falsas ofertas de vagas de emprego e que tentava estrupá-las durante as entrevistas. Anápolis, 25 de novembro de 2020, vereador João da Luz, autor da homenagem, vereador Teles Júnior, autor da homenagem, vereador Leandro Ribeiro, presidente da Câmara, assinam essa moção.
Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem os seus lugares para continuarmos a sessão ordinária desta manhã de quarta-feira. Não havendo mais inscritos no espaço do pequeno expediente, encerramos o espaço do pequeno expediente e já iniciamos o grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, Vereador Pastor Elias Ferreira. Registrando a presença do pastor Reginaldo, pastor da Assembleia de Deus Madureira, em Goianápolis, bairro Novo Horizonte. Seja bem-vindo a esta Casa de Leis. Com a palavra, pastor Elias Ferreira. Registrando a presença também da senhora Luzia Souza, neta Manari. Seja bem-vinda, dona Luzia. 101 anos de vida bem vivida, né? Será homenageada pelo pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Eu quero aqui cumprimentar toda a mesa diretora. Cumprimento aqui os nossos nobres pares. Quero aqui ainda cumprimentar todos os nossos amigos que estão nos visitando aqui nesta manhã. Na nossa fala aqui na tribuna, eu quero ainda cumprimentar o pastor Reginaldo, nosso pastor da Assembleia de Deus, Madureira, ali em Goianápolis, no bairro Novo Horizonte. Deus te abençoe, Reginaldo. Veio aqui a vovó receber a homenagem. Ele foi pastor dela aqui no bairro de Lourdes e continua sendo. Cumprimento também ao meu amigo, cantor gospel, Dinamite Barros, com quem nós sempre cantamos junto. Ou nós cantamos de manhã na Rádio Imprensa, né, Dinamite? Cumprimento aqui a vovó Luzia, que vai receber a homenagem aí dos 101 anos de idade, bem vivido. Com ela também está a Sulamita, a Sula, sua filha, neta, né? Está aí também, eu estou vendo que está em nosso meio, a Jéssica Barros e a Késia Barros. E também a colega, né? Deus abençoe vocês, muito bom tê-los aqui nesta manhã. Senhor presidente, antes de entrar no assunto, Leila Alvarenga, da homenagem da nossa vovó Luzia, eu quero aqui cumprimentar todas as mulheres, porque hoje é comemorado, dia 25 de novembro, o Dia Internacional de Luta pelo Fim da Violência contra a Mulher. E eu cumprimento aqui hoje, nesse dia onde comemora-se este Dia Internacional da Luta contra a Violência contra a Mulher, na pessoa da vovó Luzia, 101 anos, mas quero estender a todas as mulheres aqui, as nossas parlamentares, professora Geli, a Thaís Souza, né, a Eline Rosa, que não está aqui, as nossas jornalistas, as mulheres que trabalham aqui, as assessoras, todas essas mulheres que prestam um grande trabalho. Parabéns a vocês pelo dia. E nós devemos, sim, lutar em prol, que seja, Lélio, diminuir essa questão da violência contra a mulher. Eu vou trazer aqui uns versículos que a Bíblia cita, onde a Bíblia diz assim, ó, preste atenção para vocês ouvirem, nossos ouvintes aí da Rádio Manchester 93.3, a Bíblia diz assim, Provérbios capítulo 18, versículo 22, João Feitosa, quem acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Ainda Provérbios, capítulo 31, versículo 10, diz assim, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubins. Há uma frase que diz assim, um dos grandes malefícios do homem é fazer sofrer a mulher certa e valorizar a mulher errada. Vice-versa. Pode ser lá e cá. Mas para concretizar, a respeito do Dia Internacional da Luta contra a Violência contra a Mulher, vereadora professora Geli, há uma fala do meu amigo Vinícius Torres que diz assim, um homem de verdade não faz uma mulher sofrer, mas a faz sentir a muito feliz, a mais feliz do mundo, por saber que tem alguém que a ama de verdade. E para finalizar, a mulher foi feita de uma costela tirada do lado de Adão, não de sua cabeça para governar sobre ele, e nem do seu pé para ser pisada por ele, mas do lado do coração para ser igual a ele, e debaixo do seu braço para ser protegida, e perto do coração para ser amada. Que Deus abençoe as mulheres. Quero aqui cumprimentar a minha esposa, missionária Marli Batista.
Uma parte, vereador.
Pois não, Geli.
Obrigada, pastor. Eu quero parabenizá-lo por trazer em pauta essa importante matéria da luta para acabar com a violência contra a mulher, pastor. É muito importante essa pauta e nós temos que ouvidar todos os esforços enquanto legisladores para que possamos, além de ações práticas, para estar aí auxiliando essas mulheres, amparando essas mulheres, mas leis que possam punir ainda mais o agressor. Recordo aqui de forma muito triste a lei que apresentei aqui nessa casa para que não houvesse espaço no serviço público municipal para o homem agressor. Infelizmente, a casa entendeu pela não aprovação dessa lei. E agora essa lei já está tramitando na Câmara Federal. E espero que ela seja aprovada na Câmara Federal e que possa vir para todo o Brasil. E a nossa casa poderia estar aqui dando exemplo. E agora, né, essa casa está mais valorizada ainda. Nós teremos 5 mulheres aqui.
Com certeza.
E que bom. E que possa aumentar cada vez mais e que nós possamos trabalhar cada vez mais em prol das mulheres. Parabéns, pastor, por estar aí trazendo essa importante temática em debate nessa manhã. E o senhor sempre requer, vamos mais uma vez requerer, o plantão na delegacia aqui das mulheres, porque o maior número de violência acontece no final de semana e nós precisamos do plantão. E o senhor, junto conosco, sempre encabeçou isso aí. Obrigada, vereador.
Obrigado, professora Geli. Senhor presidente, agora entrando na questão da nossa homenageada de hoje, a nossa querida vovó Luzia Souza Neta Manari, ela que nasceu no dia 4 de março de 1919, na cidade de Crato, do Ceará. Ora, na década de 50, dona Luzia saiu do seu interior em direção ao estado do Maranhão, em busca de melhorias. Logo conseguiu sua primeira terra para plantio. E após casar-se todos os seus filhos, dona Luzia foi morar em Açailândia, no Maranhão, aonde no período de manhã trabalhava como lavandeira na Lagoa do Joaquim, lá no Brejo do Sapo. E no período da tarde vendia banana na meia. E foi assim que começou a ter boas condições. Com o passar dos anos, Luzia e seu Leonildo se aposentaram. Finalmente tiveram um pouco de descanso. No ano de 1988, seu Leonildo foi diagnosticado com um problema no coração. Dona Luzia, sem poder fazer nada, cuidou do seu esposo durante toda a sua batalha contra a doença, mas infelizmente não resistiu e veio a óbito. E foram os longos 58 anos de casada. Dona Luzia, com força no coração, continuou a sua jornada. Casou a sua última filha, que até hoje mora junto, ela está aqui presente, que é a Sula. Dona Luzia hoje está com 101 anos, mora atualmente em Anápolis há mais de 6 anos, com o seu genro Dinamite Barro, sua neta Sulamita Fernandes e as suas bisnetas Jéssica Barro e Késia Barro, alcançando já a sua 6ª geração, com muita saúde, força de vontade. Que Deus abençoe, irmã Luzia, que Deus conserve a saúde da senhora. Ela me disse, senhor presidente, que ela pediu para Deus 110 anos. E na toada que ela vai, eu acredito que ela vai chegar nos 110, que ela está forte, gosta de comer o cuscuz com leite e ainda põe uma linguiçinha no meio. E pensa numa coisa gostosa, e quem faz é ela. Parabéns, Dinamite Barro, por cuidar da vovó. Sula, as bisnetas, que Deus abençoe vocês, conserve assim. Mas para finalizar, eu acredito, todos os nossos nobres pares e aqueles que nos ouvem, através aqui dos microfones, que nós estamos falando aqui nessa casa de leis, para os homens, aprendam a amar as suas esposas. Conserve ela. Eu aprendi e faço com amor a lavar vazia, ajudar minha esposa a cuidar da casa. Não é porque eu sou pastor, porque eu estou como vereador, que eu não posso fazer. Posso sim e devo fazer. E faço com amor e com carinho. Por isso que quanto mais eu trabalho, eu ajudo ela, e eu vejo que o trabalho, a luta de uma mulher é muito grande. Para falar a verdade, nós os homens temos mesmo que tirar o chapéu para as mulheres. Elas são fortes. Batalha dia e noite. Infelizmente, nós temos muitos homens frouxos, da calça frouxa. Põe a mulher para trabalhar, para cuidar dele e cuidar da casa. E ainda sai por aí traindo a sua esposa. Trocando por qualquer coisa. Valorize a mulher que Deus te deu.
Nós devemos amar nossas esposas. Saber que Deus nos deu foi para cuidar, para zelar. Por isso que eu amo a minha esposa. Que Deus abençoe e parabéns a todas as mulheres. Que Deus nos guarde e nos livre da mão dessas pessoas que só querem fazer o mal para as mulheres. Que Deus abençoe e nos guarde. Muito obrigado, senhor presidente. Queria que o senhor convidasse a nossa homenageada para entregar a homenagem a ela, se for possível.
Obrigado, meu amigo vereador pastor Elias Ferreira. Quero que Vossa Excelência se poste aqui à frente para receber a homenageada, senhora Luzia Souza Neta Manari, por gentileza, acompanhada de suas netas, para que possa receber a homenagem de autoria do vereador pastor Elias Ferreira.
Os nossos nobres pares, eu queria que vocês fizessem aqui, ficassem aqui atrás para a gente. É 101 anos, professor Geli, né, os demais vereadores. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplausos por iniciativa do vereador pastor Elias Ferreira à senhora Luzia Souza Neta Manari, natural de Crato, Ceará, nascida em 4 de março de 1919, em comemoração e agradecimento por seus 101 anos de vida. Pelo exemplo como cidadã, trabalhadora, esposa, mãe, avó e bisavó, alcança sua sexta geração com saúde e força de vontade. Anápolis, 25 de novembro de 2020. Vereador pastor Elias Ferreira, autor da homenagem, e vereador Leandro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal. Meus parabéns, vovó. Muito obrigado ao meu presidente, um exemplo de vida. Dia 25 de novembro, Dia Internacional da Luta contra a Violência à Mulher. 101 anos. Obrigado.
Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem os seus assentos para darmos continuidade à presente sessão ordinária, já convidando o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela Rádio Manchester. Senhor presidente, usa a tribuna nessa manhã de quarta-feira, senhor presidente, para discernir algumas obras que, graças a Deus, nobre vereador Américo, estamos já concretizando essa semana. A gente vai estar finalizando aquela iluminação pública ali da avenida lá que liga a Praça da Jaiara até o Jardim Guanabara. Se não me engano, é a Avenida Carmo Miranda, não é isso? A gente está, já implantamos já todos os postes lá e essa semana nós já fazemos o lançamento de todo o cabeamento, dando qualidade de vida e segurança àquela comunidade que passa ali, que vem da Vila Jaiara e que vai até o Jardim Guanabara. Compromisso do prefeito Roberto Naves. Sempre eu falo, desde o primeiro momento que tive na gestão e não estava aqui nessa casa, a gente sempre buscando fazer a implementação de redes, né? Implantação de poste, complementação de redes, trabalho da prefeitura, trabalho do poder público, iluminação pública. Esse é o papel. Papel que o prefeito Roberto Naves reconheceu no primeiro momento e vai estar finalizando esse mandato com a vereadora reeleita Thaís. Então, é esse papel, sim, que o prefeito, lá do começo, nos pediu para que pudesse estar ajudando ele através da Enio, né? Muitas ações que tem, que precisa sim da Enio, a gente está junto, né? Tem acesso à Enio, né? Então, estamos finalizando lá essa semana essa rede que liga lá o Parque da Jaiara até o Jardim Guanabara, no vereador Nélio. Graças a Deus por isso. De estarmos aqui falando o que o prefeito Roberto Naves fez na área de energia, porque fez muito mais, está fazendo muito mais. E vai entregar a gestão dele honrosa, honrosa, com tanta coisa feita, né?
Uma parte, vereador.
Então, uma parte a Vossa Excelência.
Na realidade, a gente espera, a gente não é adivinhão nem nada, né? Mas a gente espera que a administração, um bom trabalho, possa continuar para poder servir a população anapolina. Quem quer que esteja ali a partir do dia 1º de janeiro, na administração, possa conduzir esse trabalho de estar levando benefício à população. É o senhor que fez um trabalho forte em relação ao Lusitano, levando energia, abriu rua, e agora também esse trabalho de levar extensão de rede para poder atender ali do parque até o Guanabara. Então, parabéns ao senhor, parabéns à interferência do senhor junto à administração que aí está para poder estar levando benefício à população.
É isso mesmo, vereador Domingos. E Vossa Excelência é prova o tanto quanto nós fizemos ali no Jardim Esperança, onde era o emaranhado de fio, nós conseguimos e o prefeito Roberto Naves determinou que se colocasse energia para iluminação pública, e foi tudo lâmpada de LED. E, consequentemente, a Enel está lá colocando e instalando praticamente 100% dos padrões. Também foi aqui no Residencial Conquista, que na realidade é uma extensão do bairro Under, né, que também a Enel está lá colocando também, instalando também os medidores.
tudo sendo colocado. Isso é iniciativa do Poder Público Municipal, do prefeito Roberto Naves. Então a gente tem que realmente destacar essas grandes obras que realmente está sendo feito, como ali também, lá no Parque dos Pirineus, ali tudo lâmpada de LED. Ainda tem muito o que fazer ali, nobre vereador Nélio. E ele já determinou, e esse ano ainda, nós vamos lá, está implantando aquela rede, porque tem que ser terceirizada, mas é a prefeitura que tem que fazer, o Poder Público Municipal tem que fazer, implantando 6 postes na média tensão, para fazermos lá aquela extensão, aquela qualidade de vida através da iluminação pública. Uma parte a Vossa Excelência.
Obrigado, novo amigo, vereador João Feitosa, cumprimentar a Vossa Senhoria pelo pronunciamento aí. Realmente, o Executivo tem trabalhado muito nessa questão, mas estamos aguardando ainda, né, no Pirineus ali, aquela lateralzinha lá, que a gente já vem solicitando já há quase um ano, juntamente pedindo a interferência de Vossa Senhoria, que é o conhecedor, um batalhador nessa questão de iluminação pública, como ninguém aqui nessa casa, conhecedor. Estamos aguardando, o pessoal, passei lá ontem ainda, o pessoal ainda me cobrando, ó, vereador, o que a gente pode fazer é solicitar, pedir, e eu tenho certeza que até o final dessa gestão ainda nós possamos brindar aquele pessoal, os moradores do Pirineus, com aquela iluminação paralelo à BR-153, que traz grandes transtornos ali, principalmente para os estudantes. Obrigado pela parte e cumprimento Vossa Senhoria mais uma vez.
Mas é isso mesmo, nobre vereador Nélio. O prefeito Roberto Naves não tem medida de sorte de atender essa casa. Tanto ele, tanto quanto todos os secretários. E lá ele já determinou que quer que fique pronto esse ano ainda lá. Essa gestão, ele quer que implante esse esporte lá. E nós já entramos em contato com a Eletromarte, o Marquinhos, que tem uma empresa, a única que tem aqui dentro de Anápolis, que faz a implantação de porte em alta tensão, porque a Enel exige disso. Mas a gente vai estar fazendo, sim, outras coisas lá dentro do Pirineus, a gente vai estar fazendo, como energizar todas as travessas quando foi colocada a energia lá, as travessas ficou sem iluminação pública. Nós já fizemos várias ruas lá, mas é para fazer. O vice-prefeito Roberto, o vice-prefeito Márcio também é morador de lá, e ele já também otorgou, e nós já fizemos reuniões, é compromisso do prefeito, do vice-prefeito Márcio, também de estar apoiando essas ações, inclusive ele, a gente vai fazer essa conversa com a Eletromarte lá no gabinete dele. Bem que o novo vereador Domingos falou, foi lusitano, se não fosse o prefeito dar condição de fazer o melhoramento daquele bairro, não teria feito aquela rede de energia e vários, muitos outros lugares. Então, esse é o papel realmente do gestor que tem dignidade, que tem moral e que quer fazer pela nossa cidade, como foi essa gestão do Roberto Naves. Quando pegou a prefeitura com a recessão política, com a economia estagnada, e logo em seguida também veio a questão da pandemia, mas ele nunca titubeou de estar fazendo e estar trazendo benefício à nossa cidade. Eu tenho certeza que ele vai fechar, sim, com chave de ouro, e Anápolis vai contemplar, sim, uma boa gestão do prefeito Roberto Naves e principalmente dessa casa de leis. Senhor presidente, para encerrar ali, eu quero também pedir aos nobres pares para que possa estar votando junto comigo na questão dos idômetros da Ceneago. A Ceneago, ela cobra o idômetro do consumidor. E a medição tem que ser obrigação da empresa. Toda medição, no vereador Nélio, que nós já falamos sobre isso daí, toda medição, qualquer empresa, se quiser cobrar do consumidor, ela tem que fornecer o sistema de medição. E a Ceneago não faz isso. Muito pior, ela põe o cidadão, o consumidor, para comprar e vai e faz com que o consumidor doe para ela a medição. Errado. Quando nós entramos com esse projeto, nós pedimos aqui o apoio do novo vereador, do nobre doutor Carlos, da Procuradoria, do novo vereador Leandro, e também conversamos com Vossa Excelência. Vossa Excelência abriu O canal, juntamente com o PROCON, ligou para o secretário. Vossa Excelência ia lá comigo, parabéns, né, pelo trabalho. Vossa Excelência ia comigo, mas não teve condição. Eu fui lá com o secretário Robson. O secretário Robson formatou o projeto, falou, não, isso que a Saneago faz é inconstitucional. Então eu peço às Vossas Excelências que vote nesse projeto para que o consumidor possa também ter essa garantia, que essa empresa possa ir lá colocar a medição. O cavalete não, o cavalete realmente o consumidor tem que comprar, como é a questão da Enio. A Enio instala a medição, mas o padrão é o consumidor que tem que fazer. Isso a Saneago também tem que fazer, moralizar essa questão. Senhor presidente, era o que eu tinha e peço Vossas Excelências o apoio a esse projeto de lei. Muito obrigado e boa palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Aproveitando a fala de Vossa Excelência, cumprimentar o diretor do PROCON, o Robson Torres, um amigo, companheiro, também todos os servidores efetivos na pessoa do doutor Pedro, excelente advogado, e dizer que nós temos um diálogo constante com o PROCON, sempre buscando atender aí as demandas do nosso município. Eles fazem realmente um excelente trabalho. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador Telly Júnior.
Senhor presidente, queridos telespectadores, presidente Leandro, Domingos Paula, Fernando Paiva, compõem nesse momento a mesa. Cumprimento todos os colegas na pessoa do nosso líder do PMN, Luzimar Silva. Quero cumprimentar toda a imprensa, Giovana, Marcos Vieira, Lucivan, Orisvaldo, Luana, Pedro. Quero cumprimentar toda a plateia, ainda na pessoa aqui do pastor Reginaldo de Goianápolis, que honra, juntamente com toda a família da nossa homenageada nesta manhã, presente. Eu quero, senhor presidente, nosso líder do executivo Jackson Charles, e é justamente nesse momento fazer um balanço pela Comissão de Indústria e Comércio desta casa, daquilo que o Poder Executivo contribuiu nestes momentos em que Anápolis esteve sob sua regência. E eu quero começar aqui com a ideia inicial, o Gênesis, a origem, que é a ampliação de poder receber novas empresas, indústrias na cidade de Anápolis. E é claro, eu estou falando do projeto que eu vou repetir aquilo que eu disse na nossa fala quando fui relator desse projeto, que é o Politec, o Polo de Indústria Tecnológica, que é uma conquista e que em breve nós já vamos estar ampliando a política de geração de emprego no nosso município. Eu tive, presidente, a grata satisfação de ser o relator desse projeto, de caminhar esse projeto aqui nessa casa, nas suas comissões. E agradeço a vereadora Thaís, presidente da CCJ, por poder conduzir muito bem, e passou pelas finanças, doutor Pedro Mariano, Domingos Paula como vice, e também chegou na nossa comissão, que sacramentou a aprovação do Politec. Mas não somente o Politec, presidente Leandro, que vai ser o marco no nosso desenvolvimento, mas aquilo que hoje já existe e que já é uma realidade para as incubadoras de empresas das grandes, das pequenas e médias empreendedores, dos pequenos e médios empreendimentos no nosso município, dizia José Borges, que é o CEITEC, o Centro de Empreendedorismo, que hoje
na pessoa do Anastácio, Harlison, tem cuidado muito bem e com certeza fez uma virada para os estudantes, empreendedores do nosso município. Que Deus abençoe a família da nossa irmã Luzia, Dinamite, pastor Reginaldo. Esse CEITEC, com certeza, tem feito a diferença no cenário nacional. Eu conversando com o presidente da Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia no Senado, nosso amigo Vanderlan Cardoso, ele disse: Anápolis sai na frente no estado de Goiás, por poder olhar por mais de 60 cursos, 60 faculdades que nós temos, e essas 60 faculdades, para onde que os alunos vão? Um dos, Thaís Souza, diretores de empresa de biotecnologia, que eu trouxe para poder instalar sua indústria em Anápolis, presidente, diz que um biólogo pode chegar a ganhar de 7 mil a 15 mil reais. Vai ser instalado lá no Politec. Levou a proposta para o secretário. É isso que Anápolis precisa. Agora, em nome do Sindicato do Comércio, Marizu, em nome do Sindicato do Comércio Varejista de Anápolis, em nome de todos os comerciantes, porque eu sou filho de comerciante, sou comerciante empreendedor nessa cidade. Quero agradecer ao prefeito Roberto Naves, Jackson Charles na sua pessoa, pelo diálogo que ele teve em todo momento de pandemia com aqueles que produzem. Japão, em Goiânia, as academias ficaram fechadas 6 meses. E em Anápolis, Lélia Alvarenga, seguindo todos os protocolos, você é amigo do pessoal de Pilates, você é amigo do pessoal de academia, sabe muito bem disso. Nós apenas precisamos fechar 2 meses, Jean Carlos. E isso por quê? Pela compreensão, pelo diálogo que teve por intermédio de nossa comissão aqui, e eu agradeço todos os presentes e participantes, Fernando Paiva, também participando desta comissão, que conseguimos atuar e o segmento da dança de ritmos, o segmento das academias, o segmento do comércio, as lojas, grandes varejistas, como Novo Mundo, como Magazine Luiza, como Casas Bahia, como a Tércio Abril, a Scala, todas essas lojas, na sua grande maioria de vendedores, estavam desesperados, Eline Rosa, com o comércio fechado, e naquele momento atuamos e o diálogo prevaleceu, e com todos os protocolos voltou a funcionar. Eu quero ainda aqui, presidente, falar, e aqui talvez seja uma surpresa para Vossa Excelência, mas também do papel fundamental que a Anápolis teve da contribuição quando Vossa Excelência foi secretário de Estado, onde trouxe investimentos mais de 600 milhões para a nossa querida cidade de Anápolis. Isso, não só a Anápolis, mas o Estado de Goiás lhe agradece em nome dessa Comissão de Indústria e Comércio. Eu quero aqui, em público, para registro de toda a imprensa, deixar nos anais desta casa o agradecimento e a gratidão daquilo que o senhor contribuiu para a cidade de Anápolis, que um dia isso aí também possa, o senhor, quem sabe, ser elevado a ministro do Brasil, porque o senhor já tem currículo e pedigree para isso. Eu tenho certeza que Anápolis tem parceria, João Feitosa, como o senhor muito bem me antecedeu e disse, com o governo estadual do Caiado, pessoa que o nosso partido, Luzimar Silva, PMN, foi o primeiro a dar o apoio a ele naquela Vamos para Mudar Goiás. PMN foi o primeiro. E também com a parceria do Bolsonaro, Anápolis volta a ser Manchester, Goiânia, mas principalmente protagonista no cenário nacional de economia. Vocês querem uma prova disso? São os mais de 1.100 empregos que a CAO, agora Orisvaldo Pires, vai fornecer
vai abrir. São mais de 1.000 empregos para a nossa cidade de Anápolis. Isso mostrando a força do nosso DAIA, do nosso distrito, segundo o polo farmoquímico, terceiro da América Latina, segundo a economia do estado de Goiás, e estamos caminhando para ser a primeira. Tenho certeza disso com todo o projeto e planejamento que está acontecendo. Isso, presidente Leandro, nós, com certeza, vamos reconhecer e saber que Anápolis, no desenvolvimento econômico, esteve ou está nas mãos de pessoas com um olhar para o povo, com um olhar para o filho da mãe que não quer ver ele mudar do país o que antes tinha e acontecia Lucivan Machado. Ah, o filho foi para a Europa para ganhar dinheiro, foi para os Estados Unidos. Cadê? A gente ia visitar a família da igreja. Cadê o neto que a gente cresceu? Não, esse aí já está trabalhando fora. Não, vamos evitar isso. Nós temos que ter uma política pública de desenvolvimento que crie, que gere empregos, que resolva a desigualdade social com equilíbrio, distribuindo renda com equidade, com todos podendo participar daquilo que Anápolis precisa, que é a soberania da qualidade de vida. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Obrigado pelas palavras. Convidando o próximo orador do grande expediente, vereador Luzimar Silva, registrando a presença em plenário do âncora da Rádio Manchester, Lucivan Machado, e sua assessora Roberta. Sejam bem-vindos ao plenário.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres pares, bom dia, ouvintes que acompanham pela Rádio Manchester de Anápolis. Senhor presidente, quero aproveitar essa última sessão do mês de novembro, que antecede as eleições municipal do último dia 29, aonde vamos estar fazendo a escolha do prefeito, que vai estar dando continuidade por mais 4 anos. E aqui eu quero fazer alguns registros, né, principalmente aos meus eleitores ali da região sul da cidade de Anápolis, aonde quero apresentar para eles 2 projetos. Um projeto que esteve nessa cidade por 8 anos, que deixou aquela região abandonada, aonde dentro do Parque da Laranjeira não se andava,
cabia ali dentro
um bitrem.
Só um minutinho, vereador Luzimar Silva. Pois não, vereadora professora Angelina.
Senhor presidente, nós recebemos uma orientação desta casa para o cuidado que temos que ter, porque aqui a Câmara, nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho legislativo e não para fazer propaganda eleitoral.
Querida vereadora aqui, professora Angelina, eu não vi nenhum parlamentar usar a tribuna para pedir voto para ninguém.
Falar de 2 projetos.
Apenas falaram dos trabalhos desenvolvidos por eles.
Está começando a falar na Câmara agora de 2 projetos. E nós não estamos aqui para apresentar.
Eu ainda tenho
projetos.
Uma vaga no grande expediente. Se Vossa Excelência quiser fazer a inscrição, está em aberto. Eu não vi nenhum parlamentar subir a tribuna para pedir voto para ninguém.
Começou a falar agora. Eu gostaria que o senhor atentasse para isso.
Estamos atentos, vereadora. A senhora quer fazer a inscrição ainda no espaço do grande expediente? Tá bom.
Com certeza.
Agora vamos garantir a fala do vereador Luzimar Silva, por gentileza.
Sim. Tem como voltar o tempo, senhor presidente? Senhor presidente, tem como voltar o tempo? Obrigado, senhor presidente. Então, quero aqui, né, como vereador dessa cidade, como representante ali da região sul, como presidente de bairro, eu fui ali por 16 anos, né, a gente conhece bem aquela região, estou ali há 33 anos. Então,
Quero aqui atentar a população, nossos ouvintes, acerca dos dois projetos, né? Qual a região ali é conhecedora no passado, como era a situação, como era desenvolvido ali dentro do Parque da Laranjeira o trabalho, como ficamos ali por muitos e muitos anos no esquecimento. Então, quero trazer esse alerta, principalmente ali quando eu falo a região sul, ali do Cemitério Parque, até o Posto Presidente, toda aquela região, Copacabana, Vivian Park, Calistópolis, Morumbi e a Desachente. O que que acontece? Então, quero chamar a atenção, né? É o futuro, Lélio Alvarenga, por mais 4 anos da nossa cidade. Então, eu quero aqui apresentar, né, o que foi feito ali naquela região, nesse projeto que estamos, que está aí hoje na nossa cidade. Quero falar que conseguimos muito aqui, quero deixar o agradecimento pelo nosso campo, João Feitosa. 30 anos, nosso campo ali, nossa praça esportiva, Pé de Todd, aquele campo de terra. Então, depois de 30 anos, conseguimos ali melhorar muito aquela praça esportiva. Aonde ali tem pista de caminhada, aonde foram construídas 8 arenas da nossa cidade, e a maior delas está instalada ali na rua Leopoldo de Bulhões com a rua Niquelândia, no bairro Calistópolis, aonde tem vestiário, tem ali a pista de caminhada de volta, praça, o ar livre. Foi um ganho muito grande ali para aquela região. Eu, como desportista que sou, vereador Leandro, como você também, né, receber em Anápolis essas 8 arenas, foi muito importante. O Copão Miguel Skeff vem inovar, movimentou todos os bairros da cidade. Foi um ganho muito grande para o esporte. O esporte, ele é vida, ele é lazer.
Uma parte, vereador.
O esporte, ele é vida, ele é lazer. Ele vem também contribuir e contribuiu muito com a cidade, essas 8 arenas. Dá uma parte ao colega.
Obrigado, vereador. O senhor falando aí o que é que o trabalho do senhor junto à administração para poder cada dia mais desenvolver o esporte na cidade. E aí a gente pode lembrar aqui do investimento também que foi feito no futebol feminino. Além de contar do trabalho, não só do vereador Luzimar, do vereador Domingo, vereador Japão, vereador Jacques, vereador Américo, também no futebol vagiano, levando campos na maioria dos bairros da nossa cidade. Então, o secretário Kim tem atendido e tem desenvolvido um trabalho junto com a Câmara Municipal, junto com a administração do prefeito Roberto, para poder estar levando benefício à população, principalmente na área do esporte, atendendo o profissional, o amador e o vagiano. E as arenas veio para poder coroar todo esse trabalho. Sem contar que ainda está em andamento o projeto da arena ali do Recanto do Sol, a arena do Tropical, a arena poliesportiva do Jardim Alvorada e a arena poliesportiva lá do Industrial.
Sim.
Devolvo
obrigado,
a palavra.
Obrigado, vereador Domingos. E falando do esporte, Domingos, eu tenho ali no campeonato amador o Vivian Park, qual eu fui presidente por muitos anos, e a gente tinha que desembolsar o próprio bolso ali para estar custeando a arbitragem. E quando essa gestão assumiu, a gente teve ali diversas reuniões e hoje a gente não tem mais esse custeio, nem um dono de time, né? Ele ganha ali também as arbitragens. Mas quero dizer, voltando no projeto, que não foi feito só para o esporte. Na educação naquela região ali, Américo Ferreira, foi construído 3 escolas. A escola da Vila São Vicente, a escola do Renicure e a escola do Cora Coralina. Porque eu acho hipocrisia falar que o Cora Coralina está passando por uma reforma. Construiu outra escola dentro do Cora Coralina. Essa é a grande verdade. Então, ganho também na educação, aonde eu deixo aqui ao agradecimento a essa administração que tem feito a diferença ali naquela região sul. As pessoas esperavam, era um sonho, né, e ficou ali abandonado por muitos e muitos anos, e agora a gente veio a ter êxito. Então, deixo aqui que a população da região sul faça a sua reflexão. Laranjeira toda a vida, ali no esquecimento, conseguimos também o feirão ali do bairro Renicuri. Né? Feirão do Renicuri, que foi um ganho, aonde quando chovia não tinha feira. Conseguimos ali também aquela grande conquista que contemplou não só aquela região, mas que contemplou também os feirantes que ali, quando chovia, não tinha como. Quero falar da grande preocupação, né, que tivemos no passado, questão dos cemitérios da cidade. E bem próximo de mim ali tem um cemitério parque, qual ficou por muito, muito tempo as pessoas, as famílias dos entes queridos, iam ali e deparava com matagal, com uma situação muito complicada. Então deixo aqui também aqui o meu carinho ao João de Almeida, João Capela, que foi a pessoa, né, que cuidou aí também do cemitério da nossa cidade. E lembro, presidente Leandro, que quando cheguei nessa casa fiquei assustado, né, quando sentado ali teve aqui um protesto. Fiquei assustado por falta de insulina naquela ocasião, aonde vieram aqui para essa casa com o nariz de palhaço, e foi o primeiro ato ali, eu fiquei, né, como vereador recém-chegado, e eu me assustei muito deparando com aquela situação. Situação essa que foi resolvida. Então essas coisas têm que ser analisadas no próximo domingo. Essas coisas têm que ser analisadas na hora de tomar a decisão por mais 4 anos aí do destino da nossa cidade. Então, deixo aqui o meu abraço, agradecimento a essa administração, qual foi parceira da cidade, qual foi parceira ali na região sul, né? Qual muitas obras a gente conseguiu ali para aquela região, qual a população está feliz, né? Deixo aqui essa orientação. Né, que vocês reflitam o que teve e o que está sendo feito, né, e que devemos exercer a nossa cidadania no próximo domingo, mas avaliando o antes e o depois. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, convido a próxima oradora, ainda no espaço do Grande Expediente, vereadora professora Geli. Agradecendo o pastor Valdir, que faz a higienização dos microfones toda vez que é usado por um parlamentar.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente. Senhor presidente, primeiro quero agradecer a Deus o privilégio de estarmos aqui mais uma vez nesta manhã. Hoje confesso que eu não iria usar a tribuna, senhor presidente, mas diante das palavras aqui colocadas, né, sobretudo agora, né, pelo orador que me antecedeu, eu quero também trazer algumas memórias. Vocês sabem que eu fui forjada no chão da escola, vereador Lisier José Borges. Trabalhei por 34 anos na rede municipal de ensino, e um orgulho muito grande hoje ser aposentada da Prefeitura Municipal de Anápolis como professora. E tive a honra, vereador Luzimar, de ser diretora da Escola Cora Coralina. Aliás, eu fui diretora daquela unidade escolar ali, quando colocaram fogo, o senhor deve lembrar muito bem, em uma noite do dia 31 para o dia 1º de janeiro, foi colocado fogo ali na escola Cora Coralina, destruindo toda a secretaria da escola, todos os documentos daquela escola. E aí me encaminharam para poder assumir a direção de lá, para que eu pudesse, vereador Leandro Ribeiro, presidente desta casa, para que eu pudesse organizar a escola e dar seguimento ao estudo dos alunos, pois ser uma escola que funcionava até o nono ano. Uma escola totalmente depredada, totalmente destruída. E eu comecei a caminhar ali naquela sociedade, a conversar com aquelas pessoas, e eles trazendo para mim o referencial de cada um, aquilo que referendava eles naquele bairro. E nós começamos a fazer um trabalho de resgate, e hoje aquela escola é uma escola muito, muito conhecida, uma escola com um trabalho extraordinário. E eu lembro bem, senhor presidente, quando eu perguntava para os alunos da escola, para os pais, o ponto de referência daquele setor, eles falavam para mim assim: olha, a referência daqui é o Cemitério Parque, a referência daqui é o IML. E hoje, nós vamos naquele setor lá, e eu pergunto para as pessoas: qual é a referência de vocês nesse setor? Sabe qual que é a referência lá? O Instituto Federal de Educação. Mas eles não falam Instituto Federal de Educação, não, senhor presidente. Eles falam que a referência dali é uma universidade pública, gratuita e com ensino de qualidade. Uma universidade que faz a diferença, não somente na vida dos alunos, mas faz a diferença naquela sociedade ali, como o programa Mulheres Mil, que foi desenvolvido ali, onde milhares e milhares de mulheres e pessoas foram capacitadas ali em um projeto social. A referência que eles fazem ali agora são o bairro Copacabana, com mais de 1.200 casas construídas. A referência que eles fazem ali agora é a duplicação da Avenida Pedro Ludovico, porque eu ia para aquela escola na época e quando andava na Avenida Pedro Ludovico de apenas uma mão, o cascalho vinha para o meio da rua e as pessoas que moram lá, o vereador que me antecedeu, que mora lá, ele lembra muito bem disso. O carro trepidava em cima da rua. Sabe por quê? Porque o cascalho vinha, porque não tinha duplicação daquele lado ali. Então, nobres pares, eu não estou aqui nesta manhã para poder fazer comparação como o antecessor aqui fez, porque o regimento desta casa, senhor presidente, não permite que nós façamos isso aqui. E eu respeito o regimento desta casa, como legisladora que fui aqui há 8 anos. Eu estou aqui e falei com Vossa Excelência por várias vezes o que estava acontecendo aqui nessa tribuna. Mas diante do que foi falado, eu não posso deixar de trazer aqui essas referências para que as pessoas também lembrem como foi pedido aqui para poder ser lembrado. E quantas outras ações sociais que ali foram realizadas naquele setor. Quantas outras ações sociais foram ali realizadas? Então, senhor presidente, é apenas para utilizar o meu legítimo direito como legisladora que sou nessa casa também. E em respeito à população da cidade de Anápolis, a escolha que cada um pode fazer para que nós aqui dentro dessa casa, nós tenhamos a ambidade de respeitar o regimento dessa casa e aquilo que a lei determina para que nós possamos fazer. Uma parte, vereador Lisês José Borges.
A senhora já disse muito bem, inclusive na hora que a senhora falou aí que enchia de cascalho a pequena, a estreita Pedro Ludovico, é porque o bairro também foi grandemente contemplado com asfalto por todo lado. Além disso, a senhora esqueceu, ou talvez a senhora fosse citar o Renicuri também, né, que acolhe muitas pessoas e etc., né, o condomínio Renicuri, e a Napolino de Faria. Uma escola que lá atrás era uma escola espetacular. Agora, por falta de manutenção, pode estar com alguns problemas hoje em dia. Né? Mas a senhora citou o IFG, realmente, aquilo é um atrativo para aquela região, é uma bênção, né? Além de embelezar a paisagem. E tudo isso que a senhora citou aí, só para complementar um pouco do que foi realizado naquela região, quando não tinha nada. Hoje fica até bem mais fácil de iniciar alguma coisa, depois que já está tudo encaminhado. Obrigado, senhor professor.
Eu ia citar, sem dúvida nenhuma, uma grande escola, uma escola de referência, que foi o doutor Anapolino de Faria, e também o asfalto. É apenas para citar, senhor presidente, sem citar aqui nomes, sem citar aqui partidos, apenas para citar setor da cidade e obras, como estão sendo lembradas aqui nesta manhã, obras realizadas. Então, estou aqui usando essa tribuna apenas para fazer esse relatório. Como Vossa Excelência me permitiu que aqui estivesse para poder usar a tribuna e poder falar. Muito obrigada, senhor presidente. Tem ainda 2 minutos. Se eu for relacionar nesses 2 minutos aqui, senhor presidente, nós podemos relatar, como bem lembrou o vereador Lisier José Borges, outras temáticas onde nós podemos trazer aqui. Mas acredito, senhor presidente, que aqui na tribuna nós estamos aqui hoje para aprovar os projetos, e faço questão de estar aqui, para aprovar os projetos dessa casa, para poder agradecer as pessoas que nos colocaram aqui. E hoje conversava com o vereador Domingos, falando da grande satisfação, da grande honra que tem, da grande gratidão que tem a Deus, de poder ter permitido que eu estivesse aqui nessa casa por 8 anos. E mais ainda, senhor presidente, esses dias saiu aí na imprensa a relação dos projetos apresentados nessa casa. E fiquei imensamente honrada de saber que fui a vereadora que mais apresentou projetos aqui nessa casa, mostrando a nossa responsabilidade pelo trabalho, senhor presidente. E é essa responsabilidade que nos traz aqui nessa tribuna, com muita serenidade, com muita tranquilidade, para que possamos falar apenas respondendo o comparativo que aqui foi feito e com muito respeito às decisões e às posições de cada um dos nossos pares aqui dessa casa. E agradeço o posicionamento também de Vossa Excelência, senhor presidente, que pediu que eu utilizasse a tribuna, quando eu não faria nesta manhã, mas que Vossa Excelência pediu que eu estivesse falando nessa tribuna e que eu pudesse me posicionar. Eu agradeço Vossa Excelência por isso. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora professora Geli. O regimento é claro, nós temos 6 espaços no grande expediente. Vossa Excelência fez uso da palavra de acordo com o que permite o regimento, como os nobres pares o fizeram. Vereador Luzimar Silva solicitou 1 minuto de réplica. Com a palavra, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quando o vereador do PT citou o asfalto do bairro Calistópolis, asfalto que está lá cheio de problema, com as poças de água nas portas das residências, vai ter que refazer tudo de novo, porque não tem 1 palmo de galeria. Asfalto esse lixo, que hoje está lá, grande problema na região. E sobre a duplicação da Pedro Vico, foi intervenção, quando teve o interversor aqui, Alcides Rodrigues, né, que foi que levou a duplicação do asfalto ali para aquela região. Copacabana, projeto federal, professora, né? Não foi aí vocês querer pegar carona, isso aí é um projeto que aconteceu em toda a cidade, projeto esse, projeto do governo federal. E sobre a escola Cora Coralina, eu tive a honra e o prazer de estudar lá, escola que vocês nunca conseguiu no passado levar nenhum tipo de benefício, nenhuma reforma foi feita, nem pintar, até as cadeiras de quando eu estudei até pouco tempo eram as mesmas.
Senhor até presidente.
Hoje. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Tréplica, 1 minuto, a professora Geli.
Senhor presidente, mais uma vez, eu quero dizer para Vossa Excelência que o nosso regimento não permite a campanha eleitoral aqui dentro dessa casa.
Vossa Excelência usou a tribuna e trouxe benefícios na época
vez,
da sua gestão.
Não a forma como está sendo feita. O senhor me diga se eu utilizei algum nome na tribuna.
Mas ele não falou
nome,
nome
de
também.
Algum partido,
ele
utilizou
não falou.
Utilizou aqui sim. Então, senhor presidente, por favor, vamos manter, né, o decoro aqui nessa casa, sobretudo com relação obedecendo o nosso regimento.
Vamos manter a ordem, convocando o último orador do grande expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente.
Vereador Domingos Paula, só lembrando, Vossa Excelência, que o senhor está dividindo o tempo com a vereadora Thaís Souza. Pois não há espaço mais no grande expediente.
Com maior prazer. Cumprimentando as pessoas que acompanham a sessão aqui no plenário, a você que acompanha a última sessão que intercede as eleições, né? Aí É costume o chororô mesmo, isso é normal, né? O chororô antes da eleição é normal. Presidente, eu quero falar de um assunto aqui que me trouxe muita preocupação hoje pela manhã. Descendo aqui para a Câmara Municipal, ouvindo os programas eleitorais que estão passando todo dia no rádio e na TV, eu ouvi um pronunciamento do deputado estadual e candidato a prefeito de Goiânia, Thales Barreto, falando do seu apoio ao Partido dos Trabalhadores, ao Partido do PT, dizendo ele que vai ajudar a cidade de Anápolis, fazendo emenda e não sei o quê. Só que o deputado já tem 3 mandatos e nunca trouxe nada para a cidade de Anápolis. Inclusive o deputado, que é o principal aliado do governo, Marconi, e associou agora o apoio ao PT, o deputado estadual Thales Barreto. O deputado que já teve aí e tem alguns mandatos e até hoje nunca apresentou realmente aquilo que trouxe para a cidade de Anápolis. Aí, ouvindo o programa eleitoral pela manhã hoje, vi o deputado falando do seu apoio ao Partido dos Trabalhadores, ao Partido do PT, o deputado do PSDB se aliando, né, ao PT na cidade de Anápolis, para poder, segundo ele, trazer recursos futuros para a cidade de Anápolis. Isso nos entristece muito, porque não traz. E logo em seguida, ouvi uma coisa pior ainda, que é o deputado Alisson Lima, aquele deputado, população, que queria transformar a cidade de Anápolis num bairro de Goiânia, transformando a cidade de Anápolis numa cidade metropolitana. Olha só a barbaridade desses dois deputados, associando o apoio ao PT. Tem nada contra aqui o PT, eu não tenho nada contra. Mas o que nos deixa triste, esses dois deputados, um que nunca fez nada para a cidade de Anápolis, outro que queria transformar a cidade de Anápolis um bairro de Goiânia. E os dois disputaram a eleição para prefeito em Goiânia. Um teve 16 mil votos e o outro teve 5 mil e poucos votos. Então, são pessoas que eu acho que não têm credibilidade para poder falar em relação a trazer benefícios para a cidade. Primeiro que tem a oportunidade, não trouxe. Aí agora, se juntando nesse segundo turno o apoio, que é direito deles, juntar e apoiar o partido que eles quiserem, né? O Thales Barreto, que é do PSDB, principal aliado do governo Marconi, agora apoiando aqui o Partido dos Trabalhadores, o PT. E o Alisson Lima, da mesma forma, que queria transformar a cidade de Anápolis na cidade, região metropolitana de Goiânia. Só para vocês que já ouviram hoje de manhã o que foi passado, e a gente aqui, como vereador, preocupado com esse tipo de pronunciamento em relação desses dois deputados. Os senhores, teve 2 anos desse mandato dos senhores. Por que já não trouxe algum benefício para a cidade de Anápolis? Já deveria ter feito isso. Aí eu vejo aqui na tribuna, vereador que sobe aqui para poder fazer o seu trabalho do dia a dia, vereador Luzimar, vereador João, vereador Teles, e até mesmo a vereadora, a professora Geli, para poder falar das obras que foi feita durante essa gestão, falar de obras que foi feita na gestão passada, e se é normal, o vereador tem que fazer isso mesmo. Igual eu estou aqui tecendo um comentário sobre aquilo que eu ouvi hoje de manhã, que foi o apoio do Thales Barreto, do PSDB, principal aliado do Marconi, ao Partido dos Trabalhadores, ao Partido do PT. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, a vereadora Thaís Souza, que terá também seu tempo reduzido em 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanham. Inicialmente, quero agradecer ao colega Domingos Paula por ter cedido parte do seu tempo para que pudesse fazer uma fala. Inicialmente, senhor presidente, o que me traz nessa tribuna, na verdade, é que estou aqui para cumprimentar o vereador Jean Eustáquio de Cristalina, o assessor dele, Paulo Borges, e Giovanni José, que também é proprietário do site GW Comunicações de Cristalina. Na verdade, senhor presidente, vereador João Feitosa, não poderia deixar de falar que o vereador está aqui para conhecer o nosso trabalho. O nosso trabalho que hoje se tornou referência no estado de Goiás como uma política pública eficiente em prol dos animais. Então, o vereador eleito veio conhecer o nosso trabalho, eu irei com ele até a Vigilância Sanitária, irei com ele até o Castramóvel, para que ele conheça o projeto, que é o que ele quer implementar no mandato dele na cidade cristalina. Então, com certeza, eu me sinto lisonjeada em ter conseguido desenvolver uma política pública eficiente e que tenha se tornado referência. Até porque a única forma garantida de controle populacional, de controle de natalidade dos animais, é castração. É o que é cientificamente comprovado. Então, com certeza, nós não fizemos no primeiro mandato e nem propostas no segundo mandato politiqueiras, como propostas de recolher animais, nós precisamos educar a população, nós precisamos de castração eficiente, nós precisamos de punição. Então, eu tenho um trabalho desde o início do primeiro mandato, que é uma delegacia de proteção animal, mas nós sabemos da dificuldade, até porque é competência do Estado, né? E eu estive várias vezes com o delegado-geral de Polícia Civil, e a dificuldade no nosso Estado é que nós não temos efetivo o suficiente, não temos agentes, delegados disponíveis para estar formatando essa delegacia na cidade de Anápolis. Amanhã estarei em Goiânia, juntamente com o deputado estadual, o delegado Eduardo Prado, e nós vamos conversar com a delegada responsável para tentarmos cumular essa delegacia na cidade de Anápolis, até porque hoje nós temos leis que garantem o direito dos animais, nós acabamos de ter uma lei federal aprovada, foi o PL 1095, que é a lei que aumenta a punição de maus-tratos para 2 a 5 anos de prisão. Então, com certeza, nós precisamos fazer valer esses direitos, nós precisamos garantir o direito dos animais, que tem direitos garantidos em leis constitucionais e infraconstitucionais. Então, com certeza, enquanto levanta essa bandeira nessa casa, nós iremos continuar lutando, mas a população precisa entender que nós temos limitações de competência. O que não é competência do município, do executivo, que é competência do Estado, a gente tenta parceria. Mas sabemos da dificuldade diante dessa situação. Então, na verdade, é isso que eu queria trazer, na verdade, agradecer a presença do vereador eleito, que veio conhecer nosso trabalho, e eu fico muito lisonjeada, né? Vários candidatos, vários vereadores que foram eleitos me procuraram para que pudesse conhecer o nosso trabalho, que se tornou referência no estado de Goiás, e que vamos continuar lutando por políticas públicas eficientes que atendam os animais. Então, o que eu tenho para o dia de hoje é isso, senhor presidente. Agradeço o vereador que me cedeu parte do seu tempo e devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vereador Telly Júnior que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador Lisier, vereador João Feitosa, vereador Américo, vereador Japão, vereador Fernando Paiva, vereador Jackson Charles, vereador Domingos, presidente Leandro, vereador Lélio Alvarenga, vereadora Elina Rosa, vereadora professora Geli, vereador Luzimar Silva, vereador Pastor Elias, vereador Pastor Ederson, Vereador Tele Júnior. Quórum suficiente, presidente Leandro.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já solicito o vereador Wederson Lopes que faça a deliberação do projeto inicialmente de decreto legislativo.
Eu te libero.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 123/2020, de autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolino ao tenente-coronel da PM de Goiás, Sérgio Pimenta Neves, e determina outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Educação, favoráveis ao projeto em primeira e única votação, senhor presidente.
Projeto de Decreto Legislativo 123 de 2020, de autoria do vereador Deusmar Japão, está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Autor do projeto, vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereadora Eline Rosa.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
João da Luz.
Favorável, presidente.
Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável. Vereador Lélio Varenga.
A favor, presidente.
Lisier José Borges.
Favor.
Vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda. Favorável. Vereador Luzimar Silva.
Sou a favor.
Vereadora professora Geli.
Favor.
Vereador Tele Júnior.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável.
Com 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto aprovado.
Projeto de Decreto Legislativo 124/2020, de autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão anapolino ao tenente-coronel da PM de Goiás, Walter Caetano Pereira, e determina outras providências. As comissões de Constituição e Justiça e Educação foram favoráveis ao projeto em primeira e única votação, senhor presidente.
Projeto de Decreto Legislativo 124/2020, de autoria do vereador Deusmar Japão, está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador Américo Ferreira.
Favor.
Deusmar Japão, autor do projeto.
Favor.
Domingos Paula. Vereador Domingos Paula.
A favor.
Pastor Elias Ferreira.
A favor.
Vereadora Eline Rosa.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
João da Luz.
Favorável, presidente.
Fernando Paiva.
Favorável.
Leandro Ribeiro vota favorável. Lélia Varenga.
A favor, presidente.
Lisier José Borges.
Favor.
Vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
A favor.
Luzimar Silva.
A favor.
Vereadora professora Geli.
Favor.
Vereador Tele Júnior.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Com 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto de decreto legislativo aprovado.
Eu também voto favorável, senhor presidente.
Vereador Wederson Lopes registra voto favorável. Me perdoa, meu querido. Antes de passar a ordem do dia, só finalizar em segunda votação, passo para Vossa Excelência. Palavra com o vereador Wederson Lopes.
Projeto em segunda votação, projeto de lei ordinária 125/2020, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais da outras providências, em segunda votação.
Projeto de lei ordinária 125/2020, de autoria do executivo, está em discussão. Discutindo. E em segunda votação.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, muito importante foi o que eu disse ontem aqui na minha fala, quanto a respeito dessa questão que foi trazida aqui pelo executivo para a nossa população, onde vai trazer um benefício fiscal e dar outras providências. Muito importante, muito importante. E eu estou muito feliz porque vai contemplar muitos moradores da nossa cidade que que estão sofrendo e passando por dificuldade. A hora é agora. Ontem, eu entendi mal, e eu estou refazendo aqui o que eu ouvi do secretário, pastor Ederson, na data, quando ele disse que seria do dia 30 ao dia 14, mas depois eu notifiquei que ele falou que é até o dia 4. Porém, estendi com a questão que foi feita a emenda aqui por esta casa, dando o direito ao Executivo estender até o dia 18. Obrigado, senhor presidente.
A Semana Nacional de Conciliação promovida pelo Judiciário é do dia 30 de novembro ao dia 4 de dezembro. E os pares desta casa decidiu dar autonomia ao prefeito, chefe do Executivo, a estender, caso seja necessário, até o dia 18 de dezembro, para que as pessoas tenham mais tranquilidade em fazer a sua regularização junto ao município. Projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto também em segunda votação. Projeto de lei ordinária 127/2020, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a estrutura organizacional, administrativa e o regulamento do pessoal do Poder Legislativo Municipal de Anápolis e da outras providências. Em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 127/2020, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Registrando a presença em plenário da repórter da Rádio São Francisco, Daiane, seja bem-vinda. Passando a palavra para o vereador Ederson Lopes, deliberar nos projetos em primeira votação.
Projeto de lei ordinária 109/2020, vereador João Feitosa, que dispõe sobre o fornecimento, instalação, manutenção e substituição dos hidrômetros para os consumidores do município de Anápolis pela concessionária do serviço de água e esgoto e da outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Finanças e do Consumidor, todas foram favoráveis ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 109/2020, de autoria do vereador João Feitosa, está em discussão, inicialmente com a palavra o autor.
Senhor presidente, eu quero aqui agradecer e parabenizar as comissões por entender que esse projeto é de suma importância ao consumidor. Parabéns, é esse o papel dessa Casa de Leis. É esse o papel do vereador, levar dignidade, fazer com que as empresas possam cumprir o seu papel. E o papel da Ceneago é esse, é dar o medidor, marcar a medição e cobrar. Não é cobrar o medidor para receber a água que gasta, não. Então, presidente, eu vou à palavra. Muito obrigado às comissões e aos novos vereadores.
Obrigado, vereador João Feitosa. Projeto ainda em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ederson Lopes.
Quero parabenizar o vereador João Feitosa por esse projeto. Poderia ser estendido ainda, vereador, que a Enel pudesse dar o padrão também, né? Para os consumidores, seguindo a mesma linha de raciocínio. Mas parabéns pela iniciativa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária 121/2020, de autoria do vereador Ederson Lopes, que declara de utilidade pública municipal a Associação Missionária Nelquiave e da outras providências. As comissões de Constituição e Justiça e Finanças foram favoráveis ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 121/2020, de autoria do vereador Ederson Lopes, está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, inicialmente, o autor do projeto, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, os criadores e coordenadores do projeto Neoquiave, inclusive, estão presentes aqui hoje na sessão. Quero cumprimentar aqui o pastor Wendel, cumprimentar aqui a sua esposa, a Juscelane, e também a Thaís, que é a secretária do projeto. Pastor Wendel é bastante conhecido aqui na cidade de Anápolis, vereador Jackson conhece, vereador João Feitosa, vereador João da Luz, através do projeto Esperança, que já desenvolve um grande projeto, né, de acolhimento à dependência química, agora também a mulheres vítimas de violência.
em estado de vulnerabilidade aqui na cidade de Anápolis. E agora nós estamos aqui, pastor Elias, estendendo também para o projeto Neoquiave, que o pastor Wendel é coordenador também. E o projeto Neoquiave, ele trabalha agora com crianças de 5 a 12 anos em estado de vulnerabilidade. Então é algo muito importante. Esse título de utilidade pública permite que eles possam, através do Neoquiave, fazer também parcerias com a Prefeitura Municipal. E eu quero dizer que a Prefeitura precisa de instituições como as que o pastor Wendel coordena. Porque o poder público sozinho, sem parcerias com as entidades religiosas, ele não consegue atender a toda a demanda das pessoas em estado de vulnerabilidade no nosso município. Então, além de cuidar, né, dessas crianças, desse centro de convivência para crianças em situação de vulnerabilidade, eles ainda têm um projeto de doação de kits para gestantes e também oferecem apoio psicológico, vereador Lélio, assistencial e jurídico a mulheres que sofrem de violência doméstica. Então é um belo programa, como tudo, pastor Wendel, que o senhor coloca a mão, são coisas sérias, entidades sérias, que trazem resultado para o município de Anápolis, para as famílias. Parabéns pelo trabalho que o senhor desenvolve há muitos anos aqui na cidade de Anápolis, e eu fico muito feliz de ter tido o prazer de ser escolhido pelo senhor para dar entrada nesse projeto, que hoje eu tenho certeza que a Câmara Municipal vai aprovar aqui em primeira votação. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Projeto ainda em discussão.
Só questão de ordem, senhor presidente. Para que o ouvinte entenda, o que quer dizer o Neoquiave?
Se eu não me esqueci aqui, aí eu consulto aqui o projeto. Mas nunca existiu... nunca esqueça o quanto amamos você. Nunca esqueça o quanto amamos você.
Obrigado.
Projeto ainda em discussão, em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Passo a palavra neste momento à liderança do PSB, ao vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu gostaria só de fazer um pequeno resumo das falas no grande expediente dos vereadores Luzimar, que ao seu modo fez algumas colocações, vereador Domingos ratificando e reafirmando, e também a vereadora Geli. Mas é importante ressaltar aqui o excelente trabalho feito até o momento e a valorização daquela região sul-oeste ali da cidade. Aquela população era uma população que merecia uma atenção especial do poder público, não só com o Instituto Federal, como foi colocado, que é importante também, não deixa de ter a sua importância. Mas eu penso que, eu sou crítico aqui nessa casa, presidente, e eu quero aqui, não é a fala, não é hoje, não é de hoje, alguns meses atrás eu fiz uma crítica ferrenha nesse sentido. Quando a gente levar um benefício para uma região, a gente leva esse benefício, mas que ele realmente venha dar tranquilidade e qualidade de vida para esse povo. E não apenas fazer um programa ou algo que venha trazer só dividendos políticos para o grupo político que fez. E eu quero fazer uma crítica aqui aos conjuntos habitacionais feitos em Anápolis. A população que mora nesses conjuntos habitacionais estão horrorizadas com a preocupação na saúde no que diz respeito a uma falta de análise profunda que não foi feita no que diz respeito ao esgotamento sanitário. Os esgotos correm céu aberto. Eu disse aqui na minha fala alguns dias atrás, e quero repetir, não importa o prefeito que deva ganhar a eleição, eu não quero aqui fazer juízo de quem ganhar a eleição, mas quem ganhar a eleição tem que abraçar esse problema com muito respeito à população, que é resolver o problema do esgoto correndo a céu aberto nesses bairros que foram construídos sem estudo necessário, que é lá no Renicuri, que é no Copacabana. É uma vergonha! E nós aqui não podemos deixar que isso aconteça mais. E deixar de ficar aqui fazendo proselitismo político e despreocupar daquele que quem merece, que é o povo. O povo sim merece respeito. E nós aqui, enquanto legisladores, e eu na condição de reeleito essa casa, serei um baluarte na luta, juntamente com o senhor acabou de mencionar, para que as obras feitas em Anápolis não passem por essa vergonha e por esse descaso com a população
que são esses conjuntos habitacionais que foram feitos sem uma avaliação correta para atender um saneamento básico, que o esgoto não corresse pelas ruas, comprometendo a saúde pública da população. Queria só deixar esse registro, senhor presidente. Agradecer aí pelo alongado tempo, mas muito mais importante do que proselitismo político aqui, que foram mencionados, muito mais importante é o respeito à população, é o respeito ao eleitor. E isso nós não abrimos mão nessa Casa de Leis. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, pela liderança do PSD, vereador Pastor Elias Ferreira, já inscrito. Também vereador Jean Carlos, pela liderança do Democratas.
Obrigado, senhor presidente. Eu também, na minha fala pela ordem aqui pelo PSD, e eu quero crer, senhor presidente, nós estamos terminando o nosso mandato. Hoje é a última sessão ordinária no mês de novembro. Mas eu faço um pedido aqui aos nossos nobres pares que estarão continuando e àqueles que virão para cá. Que continuem nessa batalha. Eu muito lutei nesta casa quanto à questão do que disse aqui o meu colega na questão do saneamento básico na nossa cidade. A lambança que ainda continua sendo feita. Digo mais, não só nesses conjuntos habitacionais, mas nos próprios que estão sendo também aí feitos os novos asfaltos, né? Não tenho dúvida, a população pode ter certeza. Vão terminar de fazer a obra amanhã ou depois para vir um esgoto, vai quebrar tudo de novo. Infelizmente, vai continuar. Mas existe um novo marco regulatório que foi aprovado e sancionado pelo presidente. Aquilo que não se cumpriu, precisa de uma agência reguladora para cobrar da questão dessa gestora que assaneava na nossa cidade para cumprir com o seu papel. É uma vergonha. Infelizmente é uma vergonha. Mas ainda em tempo, senhor presidente, eu quero aqui deixar meus parabéns a todos os doadores de sangue. Hoje, dia 25, é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Na nossa cidade nós temos aí o Banco de Sangue que recebe. São muitas pessoas que vão lá doar o sangue. Eu agradeço aqui os militares, bombeiros, né, pessoal do SAMU, também o Exército, a Força Aérea Brasileira, que vai lá e faz a doação de sangue. Mas ainda, quem sabe, nós poderemos ver aqui em Anápolis uma extensão ou feito um hemocentro que atenda a população em geral. Porque o hospital de urgência, para poder usar o sangue, tem que vir do hemocentro de Goiânia, uma cidade com 400 mil habitantes, e um hospital para receber o sangue, para ser passado para os pacientes. No caso do hospital de urgência de Anápolis, tem que vir de Goiânia. Até quando nós vamos ser bairro de Goiânia? Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Ainda no uso da palavra pela ordem, liderança do DEM, vereador Jean Carlos.
Obrigado, senhor presidente. Exercício, Luiz Lacerda. Também em relação às considerações acerca do esgoto sanitário da cidade de Anápolis, eu quero fazer alguma ressalva aqui, tanto ao vereador Jacques quanto ao pastor Elias, que não apenas os loteamentos residenciais populares, não apenas nos novos, mas também nos loteamentos já existentes por décadas, nos loteamentos convencionais. Nós torcemos que agora com esse novo modelo, vereador pastor Elias, possamos de fato priorizar, por exemplo, os bairros, né, concordando com o senhor, mas acrescentando, os bairros que já existem, mas que não possuem o benefício do esgoto, Freostac, São Lourenço, Bom Sucesso, Itamaraty, são bairros adjacentes à chamada APA do João Leite. Cerca de 19% do território de Anápolis está travado, não tem crescimento urbanístico para conservar as nascentes. Enquanto isso, os bairros que já são há mais de 4 décadas existentes, esse citado, né, da região oeste, que fazem ali as nascentes, contíguos às nascentes do João Leite, continuam sem o esgoto sanitário. E mais, no bairro Bom Sucesso, agora há pouco eu pedi ao pastor Elias o contato pessoal do gerente da Saneago, novo gerente, Davi, porque nós continuamos com o mesmo problema, apesar da ligação lá, de falta de abastecimento d'água frequentemente, e não apenas na estiagem, mas diariamente. Então, estarei atrás dele para que possamos, de fato, resolver essa questão, sobretudo nesse momento, do abastecimento de água do bairro Bom Sucesso, mas, sobretudo, na próxima gestão, esperamos que possamos, com um novo contrato, estabelecer a prioridade, e a prioridade é do bairro Freossaco, Itamaraty, a implantação de esgoto. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Ainda no uso da palavra pela ordem, pela liderança do PP, vereador João Feitosa.
Obrigado, novo presidente em exercício, Luiz Santos Lacerda. Senhor presidente, e também aproveitando pela ordem, e no grande expediente, 10 minutos é meio curto, e a gente quer também estender e parabenizar toda a equipe da iluminação pública na pessoa do Pedro, o coordenador lá daquele setor de iluminação pública, que não tem medido esforços para podermos estar à frente desse trabalho dignificante que é levar energia pública, o compromisso nosso, a responsabilidade nossa do prefeito, responsabilidade dessa casa. Muitos pedidos foram atendidos através de nós, lá do Pedro, da iluminação pública, a toda a comunidade. E não vai parar por aí, não. Ainda tem muito ainda por fazer. Então, parabéns a você, Pedro, estendo a todos da iluminação pública da Prefeitura de Anápolis. Senhor presidente, também, pela ordem, sexta-feira agora é o aniversário do nosso amigo, do nosso querido Orisvaldo Pires. Já aproveitando e já parabenizando você, Orisvaldo, que Deus, que Nossa Senhora possa te cobrir com santo, com manto sagrado, te protegendo e fazendo com que você tenha um ano de vida, de muita paz, amor e prosperidade na sua vida, na vida da sua família. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Também, para uso da palavra pela ordem, liderança do PSC, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente, em exercício, vereador Luiz Lacerda. Lembrando a sociedade anapolina, a nossa querida cidade, que nesse próximo domingo nós voltaremos às urnas para escolher o futuro de nossa cidade. Quem comandará a nossa cidade por esses próximos 4 anos? Que nós possamos fazer com muita consciência, acima de tudo, colocando sempre os interesses da nossa cidade em primeiro lugar. Pedir à nossa sociedade, que às vezes está meio desanimada com todo o sistema, houve muitas faltas durante esse primeiro turno, que nós possamos ir às urnas, dar o seu voto consciente, voluntário, pensando no futuro melhor, pensando numa cidade melhor, pensando na família anapolina, pensando em sua família, pensando em você, mas acima de tudo, pensando no coletivo, pensando no todo, pensando em Anápolis, independente de quem seja, que Deus possa iluminar a nossa sociedade anapolina, para que realmente no próximo domingo nós vamos e votemos com consciência naquilo que for melhor para a cidade de Anápolis. Que Deus abençoe o nosso povo anapolino, abençoe as nossas famílias, abençoe cada um de nós, abençoe muito. Com as bênçãos de Deus, com certeza nós poderemos chegar longe. Sem Deus nós não somos nada, e com a consciência tranquila, com o dever cumprido. Obrigado, senhor presidente.
Passo a palavra para o secretário Wenderson Lopes, que está aqui na mesa, para dar sequência na pauta.
Moção de aplauso de autoria do vereador Lélio Varenga, aos 26 anos de fundação do Centro Materno Infantil de Anápolis. Requerimento do vereador Lélio Varenga, solicitando a abertura de Boca de Lobo na Rua 9, em frente à Clínica Veterinária São Francisco de Assis, no bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando troca de lâmpada na Avenida Marechal Deodoro, Campos Elísios. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando tapa-buraco na Avenida Tiradentes, em frente ao Templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Madureira.
Devolvo a palavra, senhor presidente. É uma moção e requerimentos.
Uma moção e os demais requerimentos lidos pelo secretário Ederson Lopes estão em discussão.
Tino, senhor presidente.
Vereador Lélio Alvarenga, depois pastor Elias.
Mais uma vez, senhor presidente, quero aqui pedir aos nobres pares a aprovação desta moção de aplauso. Na verdade, a autoria é minha, mas com qual autoria do vereador Américo também sobre os 26 anos do materno infantil. Hospital esse construído ainda quando o doutor Henrique Santillo, ainda ministro da Saúde, deixou um dos legados, vereador Luiz Lacerda, o senhor que acompanhou bem a trajetória, se não foi um dos maiores, o maior político que nós já tivemos na cidade de Anápolis, principalmente em questão de saúde pública, né? Em sua gestão, com o ministro da Saúde, deixou aqui o pronto-socorro da Santa Casa, deixou aqui o teste do pezinho, deixou o hospital oncológico de Anápolis, Mauá Cavalcante, deixou também o materno infantil e tantas outras obras que esse ilustre cidadão anapolino deixou aqui para a população anapolina. Então peço aos nobres pares que possam aprovar conosco essa moção e parabenizar mais uma vez o materno infantil pelos seus 26 anos na pessoa do seu diretor, que é o Cido. Nosso requerimento também, senhor presidente, nós solicitamos na Rua 9, em frente ali à clínica veterinária, hospital veterinário da Faculdade Anhanguera, no setor, no bairro Boa Vista, onde nós utilizamos a tribuna ontem, falando mais uma vez, ali é um caos, não é de hoje, já há anos vem arrastando, houve algumas melhorias nesse governo, mas ainda não em definitivo. Possa abrir alguma boca de lobo ali para dar tranquilidade àquela população ali que passa ali, uma rua muito movimentada, onde dá acesso ao setor Bougainville, dá acesso também a Boa Vista e os bairros adjacentes. Então, deixo aqui uma solicitação aos nobres pares, possamos aprovar junto o requerimento e também a moção, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, ainda nas discussões de moções e requerimentos, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão desses requerimentos e moções, também parabenizo meu colega Lélio Alvarenga e o coautor Américo, na questão lá do materno infantil. Deus abençoe, tem feito um brilhante trabalho, que Deus conserve assim. E na questão dos requerimentos, esses dois que eu trouxe hoje a esta casa, senhor presidente, é um pedido à gerência de iluminação solicitando a troca ali de lâmpada e também do relé. Eles fizeram as mudanças, eu não sei o que aconteceu, só iluminou por duas noites. E aí apagou e está no escuro. Então nós estamos pedindo para que eles vejam com atenção essa questão lá e faz muita falta essa iluminação lá na Avenida Marechal Deodoro, quadro 38, lote 9, no bairro Campos Elise, ali em frente à Assembleia de Deus Madureira, do pastor Gilson. E também a questão do nosso amigo, né, Francisco Lacerda, para que dê uma atenção. O tapa-buraco, ali na Avenida Tiradentes, 1299, em frente à catedral, há uma vala após a lombofaixa e as pessoas, quando vêm de moto ou de carro, não vê. E quando sobe, já cai dentro daquela vala. Então, vamos ter um trabalho da 66ª Convenção Estadual nossa, nesse final de semana. Nós pedimos a ele uma atenção para que possa ser feito esse tapa-buraco. Ainda há tempo de não poder deixar acontecer algum acidente ali neste final de semana. Que Deus abençoe, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Moções e requerimentos em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Moções e requerimentos aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Sem nenhum inscrito no espaço das comunicações, ainda em tempo, vereador Jean Carlos, com a palavra.
Obrigado, presidente. Apenas usando a audiência da Rádio Manchester, cumprimentar aqui pelo aniversário de ontem, o coronel Edval Soares, lá do CPMG Arlindo Costa, e ainda em tempo, né, comemorou ontem mais um aniversário. Parabéns para ele, muitas felicidades. Da mesma forma, para o meu colaborador do gabinete, o César Augusto,
estendo a ele aí os cumprimentos pelo seu aniversário hoje, e também a Ana Clara Martins, filha do nosso amigo Marcos e Ana Flávia, servidores da Prefeitura. Parabéns a todos eles. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, o nosso incansável pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. E o senhor vai me chamar para trabalhar com o senhor, tenho certeza. Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero aqui agradecer a Deus pela vida do nosso amigo, o jornalista, radialista, esse homem incansável. Ele é muito mais trabalhador do que eu, Orisvaldo Pires. Me parece que agora na sexta-feira, Deus te abençoe, meu amigo. Que Deus lhe dê pelo menos 110 anos, igual a nossa amiga Dona Luzia, que esteve por aqui hoje, né? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, você, toda a sua família. Ouço você todas as vezes, em todas as emissoras que o senhor vai. Sou seu fã de carteirinha. Que Deus te abençoe pelo brilhante trabalho que o senhor faz aqui nesta Casa de Leis. Não só ele, mas toda a equipe da comunicação desta casa. E para não passar de branco, senhor presidente, muito obrigado. Pedi a todos que vão, domingo, às urnas votar, vá consciente. Peça a Deus que lhe dê a iluminação na sua mente para você votar certo, né? E que vença o melhor. Deus abençoe, muito obrigado. E na próxima sessão nós vamos falar de novo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Apenas a título de esclarecimento, Vossa Excelência, não, apenas a título de esclarecimento, as nossas próximas sessões ordinárias serão dias 7, 8, 9 e 10 e 14 e 15 de dezembro, finaliza de acordo com o nosso regimento interno. O regimento fala que as sessões devem se iniciar na primeira segunda-feira do mês. Como dia 1º é terça-feira, nós iniciaremos na primeira segunda-feira do mês, dia 7, estenderemos até quinta-feira, para fecharmos dentro do nosso regimento na terça-feira, dia 15. Então, sessões ordinárias 7, 8, 9, 10, 14 e 15 finaliza de acordo com o regimento. Sem dúvida, se necessário, extraordinárias serão convocados todos os gabinetes. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para dia 7 de dezembro, em horário regimental, agradecendo os nossos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma quarta-feira abençoada a todos. Fiquem todos com Deus.